E a frase do dia tem muito a ver com a entrevista de hoje. É do padre Fábio de Melo. Quando o assunto é mágoa e ressentimento, não devemos ter boa memória. É preciso expurgar da mente as lembranças que nos ferem. Purificar emoções é um exercício de amor próprio. O perdão que concedemos aos outros e a nós mesmos se desdobra em qualidade de vida. Não é sem motivo que viver em Deus só seja possível aos que essencialmente perdoam. Falando então nisso, receba aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga o Padre Leandro, ele que é o nosso entrevistado do dia e vai estar conversando com a gente sobre perdão. Boa tarde, Padre. Muito obrigada por aceitar meu convite.
Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde, queridos ouvintes. Uma grande satisfação estar aqui partilhando com vocês sobre esse tema tão importante.
Padre, a ideia, né, como eu comentei com o senhor na hora que a gente estava agendando a entrevista, de falar sobre o perdão, tem muito a ver com o tema que foi abordado semana passada no programa Em Sintonia com a Palavra, do Evangelho do Dia, né? E o senhor também abordou, e eu quero começar perguntando, né? O que, que Jesus quis dizer quando lhe responde o discípulo? 70 vezes 7 é o que nós devemos perdoar.
Isso. Muito, muito boa essa pergunta, Bruno. O número 7 na Sagrada Escritura, ele representa perfeição, e o número 10 ele representa o todo, o completo. Lembra os 10 dedos das mãos, que é a completude. E São Pedro pergunta para Jesus: tenho que perdoar 7 vezes? E ele achava que isso era perfeição. Mas Jesus disse que não, tem que ser 70 vezes 7. Ou seja, perdoar tudo e todos, sempre, imediatamente, de maneira totalmente incondicional. Ou seja, perdoar a todo instante, a todo momento, sem ver a quem, essa entrega total do coração para Deus e para o outro.
Falando dessa entrega, Padre, a gente pode dizer então que o perdão é uma escolha? Eu decido perdoar, então eu me abro para o perdão?
Isso, o perdão ele é ele não é um sentimento, né? Num primeiro momento, ele pode tocar sim o sentimento, mas ele é um movimento do livre-arbítrio, da vontade livre que deseja conferir, dar o perdão. E o sentimento ele pode ser tocado por isso, num segundo momento. Mas o primeiro, o que conta não é o sentimento, mas sim a decisão de perdoar. E perdoar significa querer o bem do outro, querer a salvação, querer tudo de bom. E na medida que se quer isso, vai se sentindo de uma maneira diferente. Aí entra o sentimento da compaixão, da afeição e da empatia.
Então eu não posso falar que eu perdoei fulano se eu desejo mal para aquela pessoa.
Exatamente, perfeito. Se eu desejo mal, por exemplo, se eu quero que a pessoa vá para o inferno, que bata o carro, que perca o emprego, então...
Não é perdão.
Não é perdão.
Padre, falando um pouco nisso, né, de como que eu sei que realmente eu perdoei, porque muitas vezes você decide perdoar uma pessoa, você perdoa ela, mas aí você lembra daquela situação, você sente mágoa, ressentimento, você fica triste, quer dizer que eu não perdoei, então?
Isso. Todo esse sentimento que vem, né, de tristeza ou de mágoa, mesmo, por exemplo, quando eu desejo bem para alguém, necessariamente não significa que não houve o perdão, né? Porque, digamos, eu vivenciei uma situação, eu desejei o bem para a pessoa, eu rezei pela pessoa, desejo que ela vá para o céu, desejo coisas boas, emprego, comida, alimento, amigos, fama. E de repente já esqueci aquela pessoa e de repente eu começo a viver uma situação de difícil, de tristeza, de angústia por uma outra circunstância. E naturalmente pode ser que eu lembre daquela circunstância que aconteceu. Então vem à tona um sentimento de mágoa, de tristeza, e necessariamente não quer dizer que não houve o perdão.
Ah, entendi.
O que não houve o perdão quando eu continuo voluntariamente, não involuntariamente, desejando o mal para a pessoa. E quando vem esse sentimento de mágoa, de tristeza, por conta de uma situação que feriu, né, é natural que a pessoa sofra. Né? Na verdade, não seria natural se a pessoa não sofresse. Seria sinal de uma doença mental. Né? Jesus, ele sofreu. Ele sentiu essa dor de ser magoado também pelos nossos pecados. Mas ter muita tranquilidade e serenidade diante dessas dores que... E o tempo ele é sempre a melhor resposta, assim como vem o sentimento de mágoa, uma hora ele passa.
Padre, outra coisa também que eu queria comentar é, a gente sempre escuta falar, né, que perdoar faz bem, no caso, para quem precisa do perdão, mas para nós mesmos. Mas por quê? Por que quando eu perdoo o outro também isso faz bem para mim?
Isso. Imaginemos uma seguinte situação. Digamos que eu faço mal para você, né? E você se magoa.
Uhum.
E de repente eu tomo consciência que eu fiz algo de errado e me arrependo, peço perdão a Deus. Então eu vou estar bem, né?
Uhum.
Mas se aquele que é magoado, se não perdoa, ele que se sente mal. Porque quando não existe o perdão, é como se eu tomasse um veneno e o primeiro que sofre o efeito negativo disso sou eu. Imaginemos a seguinte proposição. Se eu dissesse lá no sermão, né, uma coisa que escandalizaria as pessoas: Deus não é misericórdia, Deus não é amor, Deus é ódio, Deus é rancoroso, Deus é magoado, as pessoas iam se escandalizar.
Uhum.
Só que as mesmas pessoas que se escandalizariam com isso, ou seja, todo mundo, não se escandaliza com o fato de eu não perdoar. Ou seja, o primeiro a sofrer com a falta de perdão sou eu, porque sou eu que adentro no mistério da contradição. Eu me amarro, né? Eu me torno escravo de um mal que alguém fez para mim. Então, nesse sentido, que consiste o mal do não perdoar.
E o senhor estava falando, né? Eu estava pensando aqui, muitas vezes a pessoa não tem consciência que nos fez mal, ou ela tem consciência, mas não quer admitir, não reconhece, não pede perdão. Aí você acaba perdoando mesmo assim. Isso acaba sendo válido ou não? Porque a pessoa não reconheceu o erro dela, mas você quer perdoar mesmo assim.
Isso, exatamente. Quando eu tenho a necessidade que o outro reconheça o meu perdão, para ter validade, eu estou querendo que o perdão seja formalizado, né? E o perdão, ele não precisa de uma formalização, né? Ele precisa acontecer dentro do coração humano.
Nossa, que bonito.
Nesse sentido, Deus, né, ele perdoa toda a humanidade. Ele ama toda a humanidade. Inclusive, Satanás, Deus o perdoa. Só que, por que ele continua no inferno e vai estar lá para sempre? Porque é uma decisão livre dele em não acolher o mistério do amor de Deus. Porque o amor de Deus é amor e não é imposto. Se fosse imposto a misericórdia de Deus, Deus não seria amor, Deus seria possessivo.
Uhum.
E a possessividade, ela está atrelada ao ódio. E ele está em contrapartida do mistério do amor de Deus. Então o amor, o perdão, ele precisa primeiramente acontecer dentro do coração humano. A formalização, ela pode acontecer, só que ela não é necessária, ou seja, o outro manifestar a acolhida desse perdão. Se o outro acolhe o perdão, o outro também é beneficiado. Se não manifesta, então quem perde é o outro. E eu não posso assumir a responsabilidade do outro para mim, senão vou me sufocando.
Nossa, que incrível, porque eu acho que perdão tem muito a ver com essa liberdade, né?
Isso.
Por exemplo, eu te perdoo, você está livre, né? Só que eu também estou livre de você. Agora, o que você faz é com você mesmo, né?
Perfeito. O perdão, ele dá esse dom, que é o dom, o maior dom que Deus nos concede, que é o dom da liberdade. Inclusive, para amar a Deus, nós somos livres. Podemos optar por não amá-lo ou amá-lo. Se trata de uma liberdade que eleva o espírito humano à contemplação da felicidade. Só podemos ser felizes quando somos livres. Quando nos tornamos escravos, ou seja, pela ausência do perdão, nós nos entristecemos.
E o perdão, ele acaba tendo, então, todo esse processo. Como o senhor comentou lá no começo, o senhor disse, né, que ele não é um sentimento, ele é aqui uma decisão. Mas tudo bem, então, a pessoa, né, que está nos ouvindo pensar: ah, eu perdoei fulano, mas eu ainda lembro e mexe aqui comigo, igual o senhor falou, vai passar, não tem problema.
Exatamente. E as pessoas acham e se enganam, pensam que precisam esquecer, né? Na verdade, olha que bonito, Deus, ele lembra dos nossos pecados que ele já perdoou, né? E ele vai lembrar para todo sempre, e na eternidade nós também lembraremos, e será motivo de glória lembrar dos nossos pecados, porque lembraremos a misericórdia de Deus derramada sobre a nossa existência. Então, esquecer seria uma espécie de contra o amor, contra a misericórdia, no sentido de que eu lembro e aqui está a prova do amor. Mesmo lembrando, eu quero o bem dessa pessoa. E para aqueles que não foram salvos, né, a lembrança dos seus pecados será motivo de tristeza e de humilhação. Mas para aqueles que forem salvos, será motivo de glória e de gratidão a Deus que, mesmo sendo pecadores, nos concede o seu perdão. Então não precisa esquecer, o que precisa é desejar o bem, fazer esse movimento. Então eu estou de mal com alguém, Alguém me fez mal, então eu vou lá e vou rezar para, pela salvação daquela pessoa. Vou rezar para que Deus conceda emprego, saúde, prosperidade para aquela pessoa e, sobretudo, a salvação. E ao desejar esse bem, pela oração, pelo sorriso, pelo acolhimento, então o coração ele vai encontrando a paz.
É, isso seria uma dica, assim, padre, para saber que realmente perdoamos, então?
Exatamente, que é essa atitude de rezar, de desejar o bem, ela é sempre voluntária.
Uhum.
O sentimento, ou seja, a ferida de alguém, por exemplo, alguém vai lá e fala mal de mim, levanta uma calúnia.
Uhum.
Isso dói, né? Isso vai estar sempre ali. Com o tempo, isso vai se cicatrizando, assim como uma ferida. Agora, se eu quero a todo custo tirar esse sentimento de mágoa, de hoje para amanhã, é como se eu pegasse a ferida e ficasse mexendo. Eu preciso deixar que o tempo cicatrize ela. E eu preciso tomar o remédio. O tomar o remédio significa rezar pelaquela pessoa. Significa ter compaixão por ela. Alimentar esse sentimento de compaixão. E assim, no processo, nessa dinâmica, Deus vai também nos tocando.
Eu acredito que a nossa fé, padre, ela é muito testada, digamos assim, nesses momentos, né? Porque acaba aí mostrando que tipo de cristão que nós somos, né? Que tipo de ensinamento de Jesus que a gente está levando para a nossa vida. Porque se alguém me faz mal, e aí eu quero que essa pessoa, né? Ah, eu quero que você pague por tudo que você fez. Ou aí eu fico ali só remoendo e revivendo toda essa dor. Eu estou errando tanto quanto a pessoa que me feriu, né?
Exatamente, porque a minha resposta para a existência, Deus nos chama a isto, é uma resposta sempre de amor, né? As pessoas acham, se eu perdoar, vou estar me humilhando, eu vou estar perdendo. Não, você vai ser a primeira pessoa a ganhar, né? Quem perdoa, quem ama, sempre ganha. Aparentemente, aos olhos do mundo, sempre parece que está perdendo.
Que é trouxa, alguma
Exatamente,
coisa assim, né?
Perfeito, que é cafone, etc. Mas, na verdade, é quem está ganhando. Nós falávamos de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Sim.
Tem uma história muito bonita, uma irmã que era ferrenha com ela, sempre a tratava mal, sempre humilhava, e Santa Teresinha sempre procurava tratar ela da melhor forma possível. Quando via ela, sorria, acolhia, conversava, dava atenção, e essa irmã falou assim, nossa, Teresinha, eu sempre te trato mal, sempre falo essas coisas pesadas para com você, mas você sempre me trata bem. Dela, Santa Teresinha sorriu e saiu correndo.
Uhum. Né?
Outro caso era Santa Teresinha, enquanto ela lavava a roupa, algumas gotas de água pingava em sua cara, na sua face, da parte de outra irmã.
Sim.
E ela ficava um pouco irritada com isso. Mas ela, não, ela podia trocar de tanque, mas ela permaneceu naquele. E ofereceu esse sofrimento pequeno por amor pela conversão dessa outra irmã. Ou seja, a nossa resposta diante dos males, Deus nos chama a ser uma resposta de amor, que nos torna livres, que nos liberta, que nos traz a verdadeira alegria.
A gente não pode ser, né, os erros dos outros, eu vejo que o pecado do outro não pode ser um álibi, né? Ah, porque ele fez isso, então tudo bem eu fazer isso, né?
Exatamente, porque se eu dou a resposta na mesma altura, eu estou sendo desonesto, né, com a minha natureza, e eu sou o primeiro a sofrer o efeito negativo.
Uhum.
É interessante que pessoas que guardam mágoas, né, ou que ficam remoendo, às vezes elas não remoem tanto por palavra, mas às vezes por pensamento. Então, quando se pegar por pensamento destruindo alguém, né, assim que a gente diz, seja refutando, seja... às vezes a pessoa vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando mil e um argumentos contra aquela pessoa para destruir, para
humilhar. Podia ter falado isso, não sei o quê.
Exatamente. Ou seja, na hora que você se pegar fazendo isso, você para e diz, não, isso não gera vida interior,
uhum.
Isso não gera brilho, isso tira a minha paz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dizer oração para essas pessoas, ainda que seja oração automática, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, mas eu vou rezar, eu vou mudar o foco e vou querer o bem. E quando eu vou alimentando isso dentro de mim, eu vou tirando a paz, sinto um aperto no peito. Por isso, e quando eu perdoo, quando eu esqueço, aliás, quando eu trabalho nesse sentido de deixar, não se levar por esse sentimento, a leveza, ela vem com naturalidade, o coração alça um voo para os céus.
A gente pode dizer, padre, que perdão e tempo caminham lado a lado, então?
Isso, perdão é a decisão E o tempo é que cura as feridas que vêm fruto das mágoas.
Para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu separei essa questão do auto-perdão. Muitas vezes a gente não se perdoa tanto pelo que fizeram conosco, né? Eu lembro que o senhor me explicou quando a gente, fulano, né, erra comigo e eu tô assumindo a responsabilidade para mim. Mas também tem a situação de algum erro que a gente cometeu com a gente mesmo. O que acontece, né, quando a gente não se perdoa? E por que é tão importante a gente se perdoar?
Isso. Quando alguém não consegue se perdoar, né, se trata de um orgulho, né, onde eu digo que o meu pecado, né, o meu erro é maior do que a possibilidade de reconstruir, né, de ressignificar a minha existência. Quando eu não me perdoo, se trata do orgulho, porque eu digo para mim, para a realidade, para as pessoas e para Deus, que o meu pecado é maior do que o amor de Deus, né? Isso se trata de uma grande mentira. O amor de Deus, ele é sempre maior. E a existência humana, ela é feita de possibilidades de ressignificação, né? Então, se eu errei, o campo de futuro, ele sempre se projeta com esperança. Sempre é possível se reconstruir. Quando eu não acredito nisso, eu estou errando mais do que aquele erro que eu não perdoei a mim mesmo. E nesse sentido, o sacramento da reconciliação, ele nos ajuda a adentrar no mistério da reconciliação, não só com Deus, mas com os irmãos e também conosco mesmo. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm confessar e dizem, ah, eu não acredito no perdão que Deus me deu. Né? Então, ali já está um pecado. Né? Deus, ele está perdoando, você pode acreditar. O sacramento da penitência, ele transforma o coração humano, ele confere a paz, ele confere a presença de Deus. E perdoar-se a si mesmo é fundamental. E a pessoa normalmente não se perdoa porque ela acha que tem lógica não se perdoar. Ela acha que tem sentido e tem razão não se perdoar. Mas na verdade não existe lógica nenhuma, nem sentido algum, nem razão nenhuma para não se perdoar. Ou seja, é necessário tomada de consciência. Quando eu não me perdoo, eu estou numa ilusão. Quando eu acho que eu não tenho que me perdoar, eu estou mentindo para mim, porque eu tenho sim que me perdoar. Porque essa é a vontade de Deus e essa é a verdade.
Depois dessa aula maravilhosa sobre o perdão, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, Padre Leandro, que inclusive já está indo lá para a igreja. O padre até falou, eu falei, padre, vamos começar logo a entrevista, né? Porque o senhor tem a missa. Não se preocupe, senhor padre, não começa a missa,
exatamente,
né?
Exatamente.
Boa. Padre, muito obrigado. Imagina, pela sua participação.
Eu que agradeço e que Deus te abençoe na sua missão.
Amém.
Que é muito importante e que Jesus sempre esteja à frente junto com Nossa Senhora.